Enemy power up detected.
Salve, salve, Master Race! Sejam muito bem-vindos ao podcast mais querido dos PCistas, dos PC Master Race, odiado pelos camponas. Este é o Overclock Podcast, começando hoje com um assunto muito querido aí dos membros do podcast. A galera gosta bastante. Estou acompanhado, como sempre, do senhor Felipe Cugelmin.
E aí, pessoal?
E o senhor Matheus Carpeneiro.
Fala, meus amigos, tudo bom?
E eu sou o Cristiano Guião, também conhecido como Pana dos Games, e trazemos para vocês hoje um assunto incrível. O que é mod? Da onde surgiu o mod, né? Mod é aquele negócio...
Nos anos 50, né, no Reino Unido, aquela cultura dos caras que ouve The Who e tem uns cortes de cabelo mal feito. É isso, né, que é mod.
Pô, eu achava que era aquele negócio que só as mulheres usam, que você compra na farmácia e tal, não é isso daí, não?
que anda de lambuja.
Vamos lá, vamos gastar mais piadas de mods, por favor. Que mais são mods?
Mod é moderador de fórum, né, também.
Moderador também. De fórum. Mas hoje foi suplementado pelo ADM, né? Hoje todo mundo usa ADM, não usa mais mod. Antigamente era mod. Agora é o Ademir. Bom, nós vamos falar sobre mods, então aconchegue-se, prepare-se. Eu sei que vocês gostam bastante do Overclock, eu também gosto muito de fazer, mas gosto mais de ouvir depois. E também gostaria de agradecer aos inúmeros e-mails, né, e comentários que a galera mandou. Vocês pensam que eu tô brincando, galera? Eu tava streamando outro dia, Ezo, o rapaz apareceu lá. Pô, eu vi o podcast de vocês, muito legal, Panda. Nunca tinha visto alguém chegar, né? Chegou na live através do Overclock. Então, parabéns, viu, senhores? Tá indo muito bem. Tô gostando muito de ver.
Mesmo, galera, parem de mandar foto de nude. Vocês estão poluindo já a minha caixa postal. É, tipo, legal, eu acho que quando você se sente bem com o seu próprio corpo, poxa, super apoio. Mas, galera, pare de mandar nude, sabe? É 15 e-mails por dia, tá ficando difícil.
É, cara, não é porque a tua foto do pau tem RGB que a gente vai curtir, tá ligado? Ainda é um negócio meio invasivo.
Então, o que são mods? Que começa, da onde surgiram os mods? Qual o primeiro mod que você tem notícia, né? Como é que a gente pode definir o que é um mod?
Por que você solta tantas perguntas difíceis de uma só vez? É, visto que a gente faz aqui tudo no improviso. Aqui não tem pauta, não, gente. Não tem pesquisa.
Nunca aqui tem pauta. É tudo freestyle. Aqui é o podcast freestyle, PCista do freestyle. Mods modificam. Ó, pode acabar o podcast. Já era isso, galera. Mods modificam o jogo, beleza? É nóis. Até o próximo episódio. Valeu.
Respondemos a questão aí.
O primeiro mod que se tem notícia foi para o Apple II. Você sabia disso, Felipe Gujomim? Do joguinho do Castle Wolfenstein, porque muita gente acha que o Wolfenstein da década de 90 foi o primeiro, né? Na verdade, ele era o segundo jogo com esse nome, né? Ele já era um reboot da saga. O primeiro era da década, finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80. E aí modificaram os nazistas do jogo, trocaram por um perigoso inimigo muito mais cruel, que eram os Smurfs. Então virou o Castelo Smurfenstein.
O que me surpreende dessa história não é nem a questão de ter os Smurfs, mas de ter jogo no Apple.
É muito antigamente que tinha. Isso não rola mais hoje.
Então já começou na zoeira, né? O primeiro mod já era um mod de zoeira, né? Ah, vamos zoar a parada, vamos trocar os nazistas por Smurfs.
Eu não sabia que esse era o começo, mas eu sei que um passo muito importante na história dos mods foi com o Doom, né? Porque eu acho que lá não só o conceito de mod fortaleceu, mas também até da própria engine. Porque antes era muito comum você ver, tipo, desenvolvimento de jogos, principalmente para consoles, né? Atari, aqueles consoles mais antigos, que eles faziam sempre um jogo novo, era um código totalmente novo. Não conseguiam reaproveitar muita coisa do que rolava antes no desenvolvimento, porque não tinha muita memória, não era tão fácil de trabalhar como é hoje. E aí com o Doom, a id Software, ela fez a separação bem, bem clara do que era a engine, que nem tinha tanto esse nome ainda, nem era definido dessa forma, e do que eram os assets do jogo, né? Que é texturas, modelos.
Uhum.
E isso facilitou depois pra galera que consumiu o jogo poder acessar os arquivos e criar modificações. E o legal é que, assim, na época, se fosse qualquer outra empresa, mega corporação, poderia encarar aquilo de uma forma ruim. Como até hoje tem algumas empresas, Nintendo, que fazem isso. Só que eles não. A id Software era um bando de moleque, um bando de pedir de piazão. Eles olharam, pô, que massa isso. E abraçaram o negócio. E se tornou parte da cultura do estúdio, da empresa, do jogo. Tanto que eles contrataram modders depois pra trabalhar. Então, tanto o conceito de você ter a separação de assets, de engine, e depois licenciar essa engine para outros estúdios, quanto a ideia de mods, meio que ganharam força aí, né? Ganharam tração em Doom.
Sim. Eles criaram, né, o WAD, né? O WAD. Where is all the data, né? Era uma linguagem específica para poder fazer a modificação. E muita gente começou a mudar, começou graças ao motor do Doom, né? Essa é a parada muito boa do que o Doom trouxe, né? Como você falou, essa diferença. Inclusive, eu lembro que tinha uma época que eles pegavam WADs já de sucesso, colocaram num CD e venderam isso, né? Dando, sim, tipo... Isso é muito louco. Imagina, a empresa, olha que legal, gostei do que vocês fizeram. Toma aqui uma graninha e nós vamos vender esses mods que vocês criaram. Show! Aonde será que eu vi isso depois, né? Bom, essa década de 90, né? É isso.
Mas assim, acho que uma grande coisa que vale a pena a gente deixar claro é que mods e PC gaming são coisas que sempre tiveram muito ligados, justamente pela questão da liberdade, né, que a plataforma oferece. Muitos mods, muitos projetos, até quando até não tinha questão da engine, era aquela coisa aberta de, cara, você instalou o jogo no PC, você consegue... Assim, você pode não ter um programa que vai conseguir abrir o arquivo, mas você consegue fuçar ali, tentar entender como que as coisas funcionam, como estão organizadas, daí você pega um arquivo de imagem, muda pelo outro, vê se tem algum efeito no jogo. Então, muito disso foi justamente dessa experimentação que a plataforma oferece, né? Se não fosse essa parada aberta, obviamente, já era difícil mexer no código de um jogo quando você não tinha as ferramentas, quando você não tinha a engine à disposição, mas pelo menos você ainda tinha um jeito meio que tentar investigar, fazer ali uma parada reversa. Quando você tá num console, obviamente tem essa possibilidade, mas é muito mais complicado isso atingir pessoal, principalmente quem não tem tanto conhecimento técnico, né? Como se exige quando você vai fazer, vou fazer quebrar aqui o código do jogo para fazer um reversas,
as coisas. Tem muita coisa criptografada e você não consegue acessar, e já no PC as entranhas estão abertas, então você vai, muitas vezes chega direto. Quem nunca mexeu no CD para ver se achava, né, os áudios para fazer um toque de celular, alguma coisa? Pô, esse jogo aqui deve ter um toque de celular, vou lá procurar. Às vezes era questão de só renomear um arquivo, né?
Inclusive, a gente não chamava de mod, mas era muito comum anos 90 aí, quando você... Adventure aí da LucasArts, que tinha dublagem, né, Bytes and Brothers da vida, você pegar o jogo, de repente você tinha lá uma cópia não muito licenciada, você instalava, daí você conseguia com o seu amiguinho só os arquivos de áudio, você pegava direto de outro CD e você só dava um Ctrl-C e Ctrl-V, colava nas pastas pra você, traduzir o jogo aqui, tá, com os arquivos originais. Tudo nessa base de fuçar ali e ver o que funcionava.
Sim. Uhum. Aliás, quanta gente, né? A Tribu Gamer, quantas traduções ela não distribuiu aí, né? Graças a... Você pode jogar jogos que não tinha versão português e inglês, e aí você conseguia, graças ao trabalho de voluntários, pegar, baixar a tradução, né? E instalar no jogo e ter aí uma dublagem, uma legendagem. Dublagem nem tanto, mas a legendagem para poder jogar. Isso é uma coisa que o PC sempre teve vantagem também, né?
Cara, fazia parte da minha rotina, assim. Tipo, eu pegava um jogo novo e eu ia procurar no Game Vicious se tinha uma tradução para ele, sabe?
Uhum.
Era muito doido isso.
E a qualidade das traduções também, né? Tinha desde... Parece hoje em dia com a cultura das legendas, né? Nos grupos de legenda também. Tem umas legendas que realmente os caras... Olha, rapaz, foi muito boa a tentativa, mas esse Google Translate aí não tá rolando. Bom, De acordo com a pauta, aliás, parabéns pela pauta, muito bem elaborada, senhor Felipe. Você tem muito segredo, né? Ah, não pode falar.
A gente não faz pauta, a gente é, que é freestyle, sempre.
Claro, freestyle que... sempre, freestyle sempre. E a gente tinha desde essa época, na década de 90, que era uma coisa bem experimental. Também, até pegava um pouco daquela ideia da cultura do remix. Você lembra que nos anos 90 ainda não tinha aquelas decisões jurídicas sobre sample de música? Então, era possível várias músicas com samples similares. O cara pegava o sample, sampleava tudo, pum, lançava o disco, né? Aí começou a ter umas brigas jurídicas por isso. E aí acabou modificando em relação ao copyright. E uma coisa que sempre era interessante nesse negócio de mod, quando era mod, por exemplo, de coisas, por exemplo, pegava o Doom e fazia um mod de Alien vs Predador pro Doom. E aí os caras começavam a ter medo, por quê? Porque mexia com o copyright da Paramount, né, de empresas grandes que poderiam ir caçar um processinho em cima da empresa, né? Mas eu lembro que uma das vezes que os mods ficaram mais assim à vista foi a questão do Hot Coffee. Vocês lembram dessa polêmica?
Sim. Foi aquela questão do GTA San Andreas, né? Investigou arquivos do jogo e descobriu que durante o desenvolvimento a Rockstar colocou o que seria um minigame de sexo explícito, por assim dizer. Obviamente, né, que relatos exageram, era meio que tipo, os personagens simulando, mas não tinha nada do tipo, não tinha... Você não ia ver um pênis ali na tela, você não ia ver um peito, então tipo, não era muito além do que realmente você já via dentro do jogo, que sei lá, tinha questão de se pegar prostitutas e era um troço meio sugerido, e não era nada gráfico. Mas descobriram que tinha esse conteúdo dentro do jogo, que estava no código do jogo em todas as plataformas.
Estava no disco, né?
Era no disco. Estava ali, assim, só que era aquela coisa, para você acessar não era do tipo, estou aqui dentro do jogo, fiz um cheat code. Não, cara, você tinha que realmente saber onde você estava procurando, colocar numa instância lá de execução personalizada para realmente você ter acesso. Mas assim, nossa, meu Deus do céu, tem jogo de sexo dentro do GTA San Andreas. Obviamente que o pessoal, né, que gosta de fazer polêmica em cima das coisas, aproveitou para fazer polêmica e não importa realmente se tem se é acessível ou não. Eu lembro que na época, não só na GTA, já era aquela coisa do tipo, meu Deus, está destruindo a nossa juventude, como isso teve implicações legais para a própria Rockstar, que ela teve a classificação do jogo mudada de 17 para 18, que nos Estados Unidos, se você tem um jogo que é mais de 17, mas você não vende em lugar nenhum, porque Walmart, Target, as grandes redes não vão vender seu jogo em lugar nenhum, e a Rockstar teve que chegar ao ponto de realmente tirar esse código do jogo. Porque é aquela coisa, muitas vezes, obviamente, eu não sou o as da programação, mas às vezes quando você está fazendo um jogo, você faz um recurso, alguma coisa, você decide deixar de fora, principalmente num jogo de mundo aberto, num jogo tão grande quanto o GTA da vida, muitas vezes é mais fácil você criar ali uma barreira que você, bota aqui um jeito que o cara nunca vai conseguir...
Não vai poder ter acesso, assim, do que se você remove, acaba... Tira as fundações do jogo, pode ser que dá um problema e acaba quebrando outras partes do jogo. E a Rockstar, desde aquela época, já era muito conhecida por esses sistemas, né, de codificação que eles tinham, de coisa ser bem brutal mesmo. O crunch na Rockstar é bem famoso em relação a isso. Inclusive, não é confirmado isso, né? Isso é uma anedota, uma tangente. Mas o motivo pelo qual o Red Dead Redemption 1 não saiu nem remasterizado, nem versão para o PC, é porque o código ficou tão ruim, mas tão capenga, tão cheio de durex para poder rodar, fazer com que a versão 360 e PS3 saísse, que eles não conseguem retrabalhar esse código, pegar esse código, dar uma trabalhada e relançar. Não, eles teriam que começar do zero. Então esse é o motivo pelo qual nós não temos a versão perdida, né, do Red Dead 1 ainda, nem no remaster, nem pra PC.
Inclusive, complementando, quem tiver curiosidade sobre a história, procure saber mais sobre o Leslie Benzies, que é um cara que saiu, que é um dos... Era um dos
recente, né?
Nogues, ele saiu faz alguns anos já,
uhum.
do campeonato, mas ele saiu processando a Rockstar, dizendo que não tinha recebido a grana que deviam pra ele, que ele era justamente o cara conhecido por chegar e arrumar os jogos ali na hora de lançar, e justamente dizem que ele que fez o Red Dead Redemption chegar em algum estado jogável ali, que o cara fez mágica e meses antes do lançamento ele era o cara que montou tudo que tava extremamente complicado, assim. E eu acho incrível, obviamente, que são aquelas histórias, né, que nunca vão revelar, porque o pessoal que trabalha no jogo tem altos NDAs e...
Sim, sim.
Não é direito da empresa falar isso.
Uhum.
Mas, cara, é só você ver a versão PlayStation 3 desse jogo pra você ver o quanto ele é quebrado, né? Ele tem
sim.
problemas seríssimos ali que parecem só em cima da hora que realmente foram resolvidos.
Sim. E... Esse foi um caso, né? O Hot Coffee foi bem emblemático, como você falou. Mudou bastante. Outra coisa também, voltando um pouquinho pro Doom, também teve, né, o tiroteio em Columbine, que foi uma coisa que marcou demais, especialmente porque os dois atiradores jogavam Doom e faziam WADs, inclusive fizeram o WAD da escola, né? Eles fizeram, então... Na mídia, na época, eles praticaram antes no virtual para depois fazer no real. Então, tudo isso foi meio que na mesma época que acabou, né? Ficou, deu um pouco, né? Deixou um pouco suja os mods, né? Deixou um pouco, não. Os mods são uma coisa que não é tão boa, né? O mod pode prejudicar a empresa, né? Então... eu lembro muito claramente dessa época do Hot Coffee, dessa polêmica mesmo, como você falou, que tiveram que tirar de todas as lojas, colocar a etiqueta que era um jogo adulto, mesmo que a pessoa não tinha como entrar, como você falou, não tinha como você vou botar no PS2 e vou abrir o Hot Coffee. Não tem como, se você, a não ser que você faça coisas bem específicas, né? Mas eles não tiveram escolha e tiveram que fazer essa manobra.
Sim, com certeza. E aquela coisa, né, o mod em si, embora muitas empresas... Atualmente, quando a gente vai falar de mod de PC, tem empresa até que reforça que, não, cara, a gente vai ser super aberto a mod. Acho que a própria Bethesda, que ainda tá pra entregar isso aí em Fallout 76, né, que prometeu, mas, enfim, acho que eles têm problemas um pouquinho mais graves.
Uhum.
Mas sempre teve um pouquinho nessa zona cinzenta, né, justamente porque... Envolve você deixar o pessoal mexer com um trabalho que não necessariamente o cara é parte da empresa, né?
Sim.
O cara ter... Obviamente que nem sempre o código-fonte, né, é disponível. Acho que, inclusive, são situações mais raras. Mas é tipo você deixar alguém que não é seu funcionário mexer no teu código, mexer no teu jogo... muitas vezes, tipo, descobrir coisas que você queria que não fossem descobertas pra fazer coisas diferentes, né? É pegar... tem aquelas coisas de, cara, você tá pegando e fazendo um trabalho original, mas você tá trabalhando em cima da minha propriedade intelectual. Então, tá, mas você tá quebrando meu direito, eu deveria impedir você de fazer isso. Eu acho que a comunidade de mods, em geral, acabou... meio que tendo esse acordo de cavaleiros entre, cara, olha, a gente pode fazer, mas contanto que vocês não destruam o nosso jogo ou queiram monetizar em cima disso, né? Acho que grande parte da comunidade de mod, principalmente as mais conhecidas, sempre são caracterizados por serem trabalhos que os fãs fazem pelos fãs, pela curiosidade, muitas vezes até pelo reconhecimento, mas não necessariamente monetário. Mas tem muito esse lado de paixão, né?
Sim,
que está envolvido tanto na criação de mods, obviamente. Daí acho que vale a pena a gente também citar alguns mods que acabam muitas vezes chamando a atenção de empresas. Acho que um dos casos mais emblemáticos aí é o CS, Counter-Strike, que surgiu justamente como um mod do primeiro Half-Life e acabou fazendo sucesso gigantesco. A Valve daí contratou parte da equipe. Temos...
Não só contratou, mas comprou os direitos também. Sim. Isso foi muito interessante, porque eles criaram o mod, né? O Guzman, e o Guzman basicamente, né, criou sozinho o mod, mas tinha a equipe que ajudava fazendo divulgação, o site, etc. E quando a Valve viu, porque estourou de uma forma, né? O Counter-Strike, meu Deus, todo mundo... acabou ficando maior do que o Half-Life, né? E as pessoas, a Valve percebeu isso, e ao invés de entrar com, né, com processinho, tomar de volta e tal, não, eles resolveram abraçar, contrataram a equipe e ainda pagaram uma parte, né? Pagaram, olha, para poder pegar os direitos e lançar, aí já feito de forma mais, não tão artesanal, né? Uma coisa mais marketizada, que aí a gente viu, né? Tanto as versões novas do CS, o CS 1.6 já era uma versão já abraçada pela Valve, né?
Não, e isso também foi o começo de uma longa história, né? Uma sequência, a Valve fez isso com outros projetos também de modders.
Então,
o Team Fortress depois, o Dota, virou uma cara dele.
É um caso extremamente engraçado, né? Não engraçado, mas assim, peculiar, porque ele foi um mod que surgiu a partir do Warcraft. E a Blizzard na época meio que tipo, deixa esses caras, assim, não deu atenção, deixou pra lá. Foi a Valve, chegou e falou, caras, vamos. Contratou, aliás, não contratou toda a equipe, né? Porque parte da equipe.
Pegou Ice Frog.
Foi pra Riot também, né?
Se não me engano. A história era, né? Eles pegaram. Eles tinham. A Blizzard lançou o Warcraft 3. E aí a galera começou a usar o Warcraft 3 pra modar o Dota, né? Defense of the Ancients, o mod. E essa galera que participou da criação dessa comunidade, né? Da criação desse tipo de jogo novo, ela se fragmentou. Então uma parte fundou a Riot, criou League of Legends. Outra parte foi trabalhar na Valve, foi criar o Dota, né? E a Blizzard ficou chupando o dedo, enrolando, e demorou anos pra monetizar isso e lançar o...
Inclusive é engraçado porque realmente teve anos de espaço entre o Dota, né, se popularizar como mod de Warcraft 3, de ter mapas ali, que era só esse estilo de jogo, e a Blizzard foi tipo meio que... Cara, não acreditando que o troço ia vingar, assim, tem gente jogando, mas não é, sabe, aquela coisa...
Não é nosso foco.
Cara, aqueles executivos, certeza, quando eles deitam a cabeça no travesseiro pra dormir, não deve ter um dia que eles não se arrependam, sério, não deve ter um dia.
Nessa época já tá todo mundo milionário aposentado, o Morheim já foi pra fora, os caras nem estão na Blizzard, cara, os caras estão fazendo cerveja hoje em dia. Acho que enquanto eles secam as lágrimas deles com os milhões de dólares, eles não se preocupam tanto com isso. Mas não é assim, mas é engraçado que daí, tipo, depois que eles deram o tempo pro League of Legends virar um monstro que virou, pro Dota 2 também, né? Tipo, não é tão monstruoso em matéria de números, mas é. Tipo, tem um.
Sim, premiação. Até as próprias coisas que eles criaram também, né? Na comunidade. Você podia criar as. Também através dos mods, eles chegaram a abraçar isso, eles mudaram depois, mas no início você criava roupas para os personagens, né, e monetizava isso, assim como gente que cria skin para arma no CS e vende através da loja. Isso é muito legal, né? Isso é...
Os chapeuzinhos do Team Fortress 2 também. Inclusive, é outro aspecto de mods, né, que acho que a Valve, durante muito tempo, ela foi uma empresa que realmente abraçou, não durante muito tempo, inclusive até hoje, né, ela abraça muito essa questão que durante muito tempo, cara, você faz um modzinho aqui, você faz alguma modificação, cara, você quer tirar uma grana? Beleza, criou todo um mercado, né, de itens para os jogos delas, até questão mesmo de mods, quando se fala de jogo delas, acho que o Black Mesa é um importante.
Sim.
Que são pessoas que não trabalhavam na Valve, não eram membros, que, cara, vocês querem fazer aqui um remake atualizado do Half-Life? Beleza, manda aqui, a gente pode colocar na nossa loja e tal.
Sim.
eu acho que a principal. Na verdade, eu acho que a Valve, de certa forma, em matéria de mod, ela é responsável por uma das maiores evoluções, se não a maior, que é o Workshop, né?
Uhum.
Que eu acho que muita gente. Obviamente que mods nunca dependeram do Steam para funcionar. Eu lembro de mod existir desde ali do final da década de 90, principalmente quando eu fui jogar o Planescape Torment. Já tinha uma comunidade de mods que, não era dedicada a realmente mudar o jogo, mas a própria comunidade fez patches para corrigir erros, para restaurar elementos do jogo, que até de narrativas que não tinham sido totalmente finalizados na versão final, e os caras foram lá, quests...
Um exemplo desse clássico, que eu acho para mim um emblemático disso, é o caso do Vampire The Masquerade Bloodlines. Sim. Que o jogo foi lançado na mesma semana, imagina, né? Foi lançado na mesma semana que o Half-Life 2. Quer dizer, a Activision falou pros caras da Troika, não, tem que lançar. Não, mas não dá pra gente conseguir mais um tempo, não. A gente quer que você lance pra bater de frente. Pra bater de frente com o Half-Life 2, né? E o jogo... Imagina, né? Aí o jogo saiu num estado que tava lamentável. Eu lembro que eu peguei o jogo no lançamento e realmente tava horrível, sabe? Bugado. Vocês
lembram que Half-Life 2, a conversa no lançamento era toda voltada ao fato de que droga, eu tenho que instalar o Steam pra jogar isso?
Sim, com certeza.
A reclamação da comunidade.
Eu só não xinguei muito porque... foi até que, mesmo sendo ISDN, discado, né, internet discada naquela época, até que foi indolor o negócio, porque basicamente você instalava, você colocava o CD, ele instalava tudo e depois você tinha que conectar através do Steam para descriptografar o pacote que vinha no CD. A possibilidade de dar pau era alta, mas eu lembro que foi uma coisa assim, relativamente indolor. Então, no começo a gente tinha meio que raiva, né? Pô, tem que jogar. É um DRM, na verdade, o Steam, né? Aos poucos ele foi conquistando, trazendo, virando esse aspecto. Não, mas além de um DRM, nós somos. Pra quem não sabe, DRM é Digital Rights Management, né? É um anti-crack, né? É pra você ser obrigado a comprar o jogo e não baixar o pirata e simplesmente jogar. Então. O Steam depois começou a virar esse storefront, começou a trazer coisas como o Cloud Save, começou a trazer coisas como a comunidade, Steam Workshop. Então, essa modificação foi acontecendo através do tempo. No começo não era, ai, eu te amo, Steam. Eu acho engraçado hoje, a galera. Ai, odeio o Epic. Ai, eu amo o Steam. Como assim, cara? É uma loja só, não tem isso, né? É loucura, né? Mas essa coisa dessa parada de mod, eu não sei se vocês viram, eu mandei no nosso grupo lá essa série que tá na Netflix, né? Em inglês chama High Score, em português eu não sei porque que ficou DLS, sei lá, um acrônimo.
Uma sigla muito louca.
É, nada a ver. Num dos episódios eles falam uma coisa que eu achei tão interessante e não tinha notícia sobre isso, né? Que no começo... quando começou aquela revolução do arcade, no final da década de 70, era muito fácil, a galera aprendia, por exemplo, como jogar e não gastava tantas fichas, né? Não gastava tanto quarter, né? Moeda para jogar o jogo, que começava a aprender. Aí os caras criaram umas placas de add-on, né? Como se fosse um mod, placas modificadas que você põe em cima das placas de arcade que vinha normalmente do Japão, que modificava o jogo. Então, por exemplo, o Missile Commando virava Super Missile Commando. Aí mudava, tinha boss a mais, mudava, ficava randomizado a da onde vinham os mísseis e tal. Ou seja, essa cultura do mod, até essa cultura física, de modificação física das coisas, né? Colocando na placa. Ela é uma coisa que acompanha desde sempre, né? Sempre esteve junto. Não é uma parada, ah, é novo agora, ah, o mod só no PC que tem. Por exemplo, uma das coisas, vocês lembram no começo dessa geração, falaram que iam liberar os mods tanto para o PlayStation quanto para o Xbox. E eu, durante a pesquisa para a pauta, descobri algumas coisas. Por exemplo, que a Paradox liberou, né? Você consegue entrar na Paradox no site, ativa alguns mods e aí quando você vai jogar com o Xbox, esses mods estão ativados. Agora, outras modificações, algumas no Skyrim, E no resto eu não vi, mas cadê essa promessa dos mods, dos consoles?
Daí a gente chega naquele ponto justamente que o pessoal reclama, né? Inclusive a gente tava discutindo que tem gente que reclama que você tem muita opção de loja no PC. Cara, quando você tá no console, é... Obviamente, nossa, que legal, eu prefiro muito mais experiência fechadinha ali, que eu sei que eu vou colocar o jogo e vai rodar. Em compensação, você tem que lembrar que você também tá fechadinho na loja, você só tem uma opção de loja, e essa loja não vão deixar entrar nada que não esteja dando dinheiro pro dono da loja, ou que, de repente, tenha o risco de o dono da loja ter que responder por deixar passar uma propriedade intelectual ali que não tá registrada.
Uhum.
Então, é essa coisa. Obviamente, né, tem toda aquela questão de segurança, porque quando você vai colocar uma loja, digamos, da Microsoft, da Sony, os caras fazem a verificação para ver se não tem nenhum código malicioso.
Uhum.
E tal, mas, enfim, não, isso também rola no PC, gente. Se chama Google. Você vê os comentários das pessoas antes de você baixar as coisas no teu PC.
Uhum.
Mas é justamente por isso, é por ser esse jardim cercado que o pessoal não quer deixar, tipo, porque mod, cara, é aquela coisa, é o porra louca do negócio, é tipo, é o punk rock ali da parada, é gente que quer modificar as coisas, mexer em código, mexer em coisa e tá nem aí. Quando você vai pro console, os caras, tipo, não... E eu acho que, principalmente por essa questão financeira, né, muitas vezes, cara. Porque mod, tipo, tá, mas como assim você tá colocando conteúdo aqui na loja que é, sei lá, uma aventura adicional pro Skyrim que vai te dar 20 horas a mais de gameplay e eu não tô ganhando dinheiro com isso? Como
sim.
Assim? Uhum. Eu acho que entra também aquele negócio das lojas de console querer garantir uma experiência redondinha pro consumidor dela, né? Porque o cara que joga no PC, o cara que tá disposto a modificar o Skyrim dele, por exemplo, ele tá ciente já que tem muita coisa que ele vai instalar lá que vai zoar o desempenho do jogo. E até parte da graça é você conseguir conciliar todos os mods que você quer com uma performance legal e fazer rodar. Tem até aqueles memes, né, do cara que, porra, eu tô modando aqui meu Skyrim faz 2 semanas e joguei 2 horas.
Então,
assim, faz parte da experiência, né? Só que agora, imagina o cara do console que cai de paraquedas, que é um tiozão ou que é uma criança, e pega, nossa, meu jogo tá zoado, eu fui tentar instalar um negócio aqui, ficou tudo quebrado, meu jogo não funciona, vou processar essa empresa. Não rola.
Isso quando roda, né? Porque eu lembro que o Skyrim no PS3, né? Aquela história também. Aliás, o PS3 é bem conhecido por isso, né? Não consegui... Acho que quase 2 anos demorou para rodar os DLC do Skyrim no jogo no PS3, né? Depois que saiu o Downguard e o Hearthstone, ainda demoraram 2 anos, aí beleza, conseguindo fazer que funcionasse. Então talvez sim, mas eu acho que o principal mesmo, como o Felipe falou, é mais assim, como é essa mania de domínio que as empresas têm. Especialmente a dona Sony, eu sei disso, porque a Sony é bem preocupada com isso. Ela parece que tem uma rivaliza com a Apple em relação a essa policiamento, né, do código, que tipo de código que vão deixar no ecossistema deles. Mas não vejo notícias, não vejo galera. Parece que a galera. Porque eu vejo muitas vezes o que o Campona fala: não, mod estraga o jogo, sabe? Como se. Todo mundo que vai jogar Skyrim vai colocar aquele mod do Thomas, o trenzinho, né?
Como que isso fosse estragar também, né? Se alguém falar que estraga o jogo justamente esse exemplo, acho que a pessoa está completamente errada.
Com certeza.
É, não, assim...
É como se você fosse obrigado a instalar mod também, né? Alguém coloca uma arma na tua cabeça, assim, ó. Você vai ter que botar esse mod que vai quebrar o jogo. Você não pode jogar a versão básica dele no PC, tá ligado? É impossível.
Sim. Uhum.
É, inclusive, na maioria das vezes, mods até melhoram o jogo ou salvam o jogo, né? Uhum. Obviamente que a gente não gosta que... Seja preciso que, pô, a comunidade assuma a responsabilidade pela cagada de desenvolvedor. Mas, cara, um exemplo claro aí, que acho que todo mundo que jogou Nier Automata no PC sabe, é... Pra você jogar isso aí direito no PC, você tem que baixar um mod, que é uma atualização barra patch mesmo, da comunidade. a Square Enix, no caso a Platinum, tinha, lançou o jogo meio quebrado, com os problemas lá de desempenho. Falou, não, galera, um patch tá vindo. Nunca veio.
Nunca veio.
Pessoal
da comunidade. Até hoje.
Né, até hoje não veio. O pessoal da comunidade chegou, cara, vamos consertar isso. E realmente consertaram. Fizeram o jogo rodar de uma maneira impressionante, assim, do tipo, cara, parabéns pra esses caras, sabe? Mesma forma, coisa que eu tava citando lá do Planescape Torment, que, putz, tinha quest que não funcionava na versão final, os caras resgataram e tudo mais. Hoje você vai ver o semestre da Bindog, é tudo com esse conteúdo que a comunidade criou. O próprio Vampire The Masquerade lá, que
uhum.
Cara, a versão que tá no GOG é a versão que a comunidade consertou. É a versão Sim. que a comunidade...
Com o patch, isso é muito legal. O GOG vende a versão com o patch não oficial, né? Mas que tem a bênção dos próprios criadores. Os próprios criadores também já chegaram e falaram, realmente, é isso aí. E você tem opções diferentes também, né? Tem uma outra versão, por exemplo, que adiciona as quests dos clãs, ou seja, traz mais conteúdo ainda dentro do jogo, fora essa que a gente tá falando, que é o que costumo falar de cutting floor, né? Que pega a parte que não deu, que não tava legal, que não tava na qualidade ainda de quests e tal, coisas... Eles cortam e deixam, como fazendo uma analogia, como fosse no cinema, quando você edita e deixa o corte da película no chão, né? Eles recuperam esses arquivos, então você adiciona mais horas no jogo que você está querendo jogar. E um caso que eu queria falar, essa semana saiu, né? O Pathfinder Kingmaker saiu a versão para consoles, né? E essa versão automaticamente já saiu também para o PC. E é um caso emblemático porque o jogo original é da versão, assim como os jogos, né, Baldur's Gate e tal, Real Time with Pause, né? Você pausa durante o combate. E eles colocaram um mod, né? Eles pegaram, inspirados em um mod que um cara fez, que deixava turn-based, né? Através de turnos, né? E fizeram na versão do jogo original. Isso é muito legal, né? Os caras, pô, o cara ainda falou, ó, recebi um prêmio deles, recebi uma grana e tal, e eles deram autorização e, pô, deram crédito. Isso eu acho legal. Empresa uhum. pega o negócio, coloca no jogo base e ainda dá crédito pra pessoa que fez. Isso é, puta, é muito bom.
Eu acho que a empresa enxergando realmente a força do coletivo, né? Porque, por exemplo, quando o jogo vem quebrado e tal, claro que a gente não quer que venha assim por parte da empresa, mas às vezes a equipe não é tão grande, os caras têm um orçamento meio pequeno, é um troço ruchado. Mas quando você coloca isso à disposição de uma comunidade que tem muito mais gente, muito mais programadores ali pra ajudar, que tem... galera experiente, galera com tempo sobrando, às vezes, acaba sendo muita coisa boa, né? Por isso que você vê tanto programa, às vezes, que é open source, né? Que a galera, todo mundo pode mexer, e que é muito melhor do que qualquer alternativa fechada, né? Então, acho que empresas que sabem se aproveitar disso pro produto delas, tem tudo a ganhar.
Inclusive porque tem um envolvimento emocional, né? O cara, muitas vezes, ele não tá fazendo aquilo por dinheiro, ele tá fazendo que, putz, ó, cara, eu amo... Vampire, eu amo Pathfinder aqui, eu queria... putz, mas acho que com isso aqui o jogo ia ser melhor ainda. Putz, o cara vai lá, se ele tem conhecimento. E até porque, cara, muitas vezes é uma oportunidade de você começar uma carreira, né?
A gente vai... Muitos começaram carreira fazendo isso, sim.
O cara, até esqueci o nome dele, mas o cara que criou o Death Fix pro Dark Souls no PC, por exemplo, o cara conseguiu... com isso, tipo, o cara virou colunista da PC Gamer, sabe? O cara Sim. abriu várias oportunidades.
Esse foi legal, porque a From falou que não conseguia, que ia demorar muito, ia ser complicado demais pra fazer, pra poder liberar, né, o frame. O cara literalmente em 15 minutos programou umas linhas de código e resolveu o problema, né? Ah, não consegue, From? Tá aqui, ó. Mas
Só pra citar outros exemplos, a gente tem o próprio PUBG, que é um dos maiores jogos hoje em dia. O cara, o Brandon Green, começou na cena de mod. O próprio conceito de Battle Royale começou nessa parada de pegar os jogos e começar a colocar mod, a mudar...
Mod do Minecraft, né? Veio do Minecraft.
O Brandon Green, ele fez o primeiro mod dele no DayZ, né?
No DayZ, mas essa ideia de Battle Royale veio daqueles daquele mod Hunger do Minecraft, Games, né? O Hunger Games do Minecraft. É, a galera que joga esses Battle Royale, né, e empina o nariz pra molecadinha no Minecraft, saibam que se não fosse molecadinha no Minecraft, vocês não estariam nos Battle Royales da vida.
É, sim, e até outro caso recente que eu lembro, o pessoal do Long War, do XCOM, baita mod que deixa realmente o jogo mais difícil, muda o sistema de evolução e tudo mais, que parte da equipe, inclusive, foi convidada a trabalhar no XCOM 2, né?
Sim.
Na mesmo que eles meio que tem um long war próprio, então abre muita oportunidade. Eu acho que o legal também de mod é que muitas vezes, como os caras não têm realmente esse compromisso, né, de ser, tem que trazer dinheiro, muitas vezes eles realmente criam gêneros novos ou estabelecem gêneros novos que, se fosse depender de empresa grande investir e chegar na ideia, cara, a gente citou mesmo aqui o caso do Dota. A própria Blizzard lá, nossos reis do RTS, não sei o que, olharam para aquela ideia e pensaram, isso não vai dar em nada, isso aí é só, não tem dinheiro para ser ganho. O pessoal da comunidade de mods, cara, a gente tá fazendo isso por diversão, a gente tá fazendo isso porque a gente acha que dá pra gente transformar essa mecânica em algo que a gente acha divertido. E deu no que deu, né? O MOBA virou um dos maiores gêneros aí do mundo.
Sim.
Partindo dos caras que, só queria mudar o jogo aqui pra ver o que dava pra fazer.
É doido, né? Que boa parte dos jogos mais populares da atualidade veio de mod, né? O CS, o Dota.
Gêneros surgiram, né? Gêneros inteiros surgiram graças a mods. Isso é muito, muito louco. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. A gente falou um pouquinho disso.
1900 depois.
Na verdade, 2001, quando saiu o Morrowind, que é o avô do Skyrim, né? Morrowind, aí Oblivion e Skyrim. O Morrowind saiu, foi um bagulho. Eu lembro como foi mind blowing isso na época, que o jogo vinha em dois CDs, vinha o jogo base, né, num CD, e depois vieram duas expansões mais pra frente, mas vinha o jogo base e vinha o Creation Kit, que dava, era todo um set de ferramentas para os jogadores poderem criar as modificações. Por isso que a Bethesda tinha nessa época, toma galera, arruma o jogo pra gente, né, mais ou menos isso, toma aí galera, arruma pra gente. E a galera criava coisas incríveis, né? Criava quests, histórias e tal. E isso acabou também indo pro Oblivion e o Skyrim. Então isso estourou. O Skyrim, acho que é o jogo que, se a gente for ver, é o que mais tem mods até hoje. O que tem de mod é fora da realidade. Mas, lembrem-se, alguns anos atrás, lembra quando teve polêmica dos mods pagos, né? Uhum. Que eles começaram, tanto a Bethesda quanto a Valve, meio que, galera, então nós vamos lançar uma ideia aqui de que agora os mods vão ser, vai ter uma curadoria dos mods e aí a gente vai fazer alguns mods pagos e a galera que faz os mods vão ganhar uma parcela disso. E lembra como todo mundo ficou em choque, porque nunca, né, normalmente a galera faz o mod, tem lá doações, quem quer doar, e a galera doa, mas é sempre uma coisa voluntária, nunca é uma coisa, o mod pago ali, era até uma blasfêmia, né? Meu Deus, mods pagos, olha o que estão querendo fazer com a gente. E isso estourou, lembra? Vocês lembram disso? Isso foi então, o quê? Poucos anos atrás? 2015.
Então, mas é que a grande polêmica, eu lembro, não era a questão do pessoal que queria tirar uma grana com mod, poder fazer isso e ter um espaço. Acho que, eu até lembro que na época tinha discussão, cara, pô, a gente tem que, se a gente puder dar grana pra esse pessoal que faz trabalho de qualidade, cara, melhor ainda, porque o cara vai conseguir trabalhar com o que ele quer, vai ser devidamente recompensado, não vai ter que ficar só naquela coisa de paixão e dane-se, né? Comer. Mas a maior crítica foi justamente aquela questão de você tentar trazer o cercadinho do console pro PC, que era, vai ter os mods pagos, mas peraí, quando eu pago por um mod, vai tudo pro criador? Não, mas vai ter uma fatia vai ter uma fatia que também vai para pro Steam. Mas e vai continuar aberto de tipo, qualquer um vai poder Colocar um mod. Ah, então, veja bem, vai ter uma curadoria, não sei quem.
Uhum.
Peraí, mas, galera, legal a gente poder pagar, né, o cara que tá fazendo mod, o cara ter uma grana a partir disso, mas, cara, vocês estão tirando parte do que é a essência dessa comunidade de mod no PC.
Uhum.
Então, acho que foi muito mais por isso esse protesto, sabe? Essa coisa de tipo, pô...
Foi terrível, né? Teve review bomb, a galera ficou empolvorosa. Muito pior, né? Todo mundo ficou contra.
E tinha uma preocupação legítima, por exemplo. Ah, por exemplo, cara, eu quero fazer um mod pro Fallout 4. Ah, mas... E se eu não quiser distribuir ele no Steam? E se eu quiser, de repente, colocar no Nexus Mod?
Uhum.
Vocês vão bloquear que eu faça isso? E tinha umas conversas, tipo, não, mas veja bem, se até agora, para você usar nosso mod, vai ter que usar nosso caminho oficial, não sei o quê, para facilitar a vida. Tipo, pô, pera lá. Então, na prática, parecia que os caras estavam pegando as garrinhas lá corporativa e querendo tomar um troço que era da comunidade.
Exato. Tomar para eles, né? Uma coisa que era da comunidade. E aí, no final das contas, eles fingiram que voltaram atrás, né? E não vamos mais fazer isso, galera. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Estamos aqui, sempre abertos e tal. 2 anos depois, lançaram o Creation Kit, né? Tá até hoje aí.
Mas o Creation Kit, na verdade, ele me parece muito mais uma questão que parece uma lojinha de asset do que uma
Sim.
lojinha de mod, né, cara? Uhum. Parece que você tá ali com a Unreal Engine, você vai comprar ali a piscininha do jeito que você quer, a bolinha do outro jogo, você vai criar um jogo meia bomba que você vai vender por um real na Steam e enganar trouxa, né?
Sim, sim. Mas
A gente viu essas garrinhas aí rolando muito na questão de skins, né? Porque, cara, eu tenho memória muito clara de eu jogar CS 1.6 e eu baixar skin de arma, baixar mapa, tudo no site da comunidade. E hoje, cara, uma das coisas mais lucrativas na indústria é isso, é vender skin, vender mapa. Mapa nem tanto, né? Mapa eles lançam gratuitamente pra todo mundo. Mas é vender skin de boneco, skin de arma... Tem cada vez mais jogos em terceira pessoa justamente pra você poder ver a skin do teu boneco. A galera reclama quando é em primeira pessoa e não pode ver. Todo um mercado super, nossa, bilionário em cima disso. Também de uma coisa que, cara, quando eu era criança, assim, sei lá, se eu voltasse pro passado e falasse pro jovem Carpenedo que, ó, no futuro os caras vão pagar por isso que você baixa de graça, ele tá errado.
Vamos ser bem sincero que toda essa briga Epic versus Apple... É sobre o dinheirinho de skin, no fim das contas, né?
Com certeza.
Porque não querer dar 30% ali da Apple...
Aliás, é um exemplo muito bom você trazer esse exemplo, hein, Felipe? Porque, olha só, né? E no final das contas, a Epic conseguiu colocar um sistema de monetização inteiro dentro, debaixo do nariz da Apple... Só ligou o switch lá e bum! Agora você pode comprar diretamente da gente.
Mas sabe o que é mais caralho dessa história? Ah, é que não, gente, olha só, vocês podem comprar diretamente da gente, agora a gente vai baixar o preço.
Uhum.
Ô, filho da mãe, mas tem cross-buy, tem cross-save essa porra. Uhum. Se vocês realmente quisessem cobrar menos, vocês deixavam o cara que tá jogando no PC... Pagar menos, porque não tem a taxa dos 30%.
Uhum,
por que isso vocês não pensaram na época, né?
Uhum.
Daí, enfim, e é muito engraçado você ver a Epic defensora da liberdade, não sei o quê. Depois que ela foi lá e destruiu a Silicon Knights, né? Depois
não,
que
a maior hipocrisia da Epic do Tim Sweeney, ela é lendária. Nem aqui na minha casa ninguém... E posso te falar um bagulho? Blasfêmia também... Eu adoro o Gaben, mas ele não é Lord Gaben, nada disso. É um Microsoft milionaire que é dono de uma corporação e vende jogos para o Steam. Eu hoje abro o Steam, eu lembro quando o Steam lá para 2010, pô, tinha só jogos... Agora você abre lá o que tem de hentai, meu amigo. abriu as portas pro hentai, estragou o Steam. Steam tá um nojo, cara. Você só vê asset flip, jogo bosta. O que eu recebo de jogo na curadoria, cara, que é só joguinho russo. O cara põe lá, kill the aliens, tá ligado? Por favor, dê uma nota boa que nós te mandamos mais jogos, tá ligado? Não, cara, é asset flip, que absurdo, né? Mas, tipo, o podcast que mais tem tangente PC Gamer, né?
Cara, a gente tem que fazer um podcast só sobre a Epic, cara.
Sim,
vale,
sim.
Vale muito.
É, uma sugestão, hein? Sugestão. É, em relação a isso que você falou do Nexus Mod, eu queria puxar um pouquinho disso também, do Steam Workshop do Nexus Mod. Hoje o Nexus Mod é um, né, assim como o Mod Database, ainda um dos maiores sites, se não o maior, para inúmeros jogos tem um repositório ali de modificações para baixar. Porém, alguns anos atrás, a gente teve, né, alguns casos de alguns sites de mods que, infelizmente, como o Filefront, fecharam as portas e os caras avisaram, ó, quem não baixar os mods que estão aqui vai sumir tudo, vai. Imagina quanta coisa não se perdeu nisso, né? Isso é uma coisa triste também da parte da modificação. Ao mesmo tempo que é livre para que as pessoas tenham essa comunidade, fazer as coisas, criar tal, disponibilizar, também tem esse perigo, porque aí fecha a porta. Você lembra quando tinha aqueles Planet Quake, Planet Half-Life, Planet... todos os sites...
Qual que era aquele site que inclusive fornecia online pra um monte de jogo e que faliu?
GameSpy, não era?
GameSpy. Isso, que também você... quero baixar um mod aqui, você caía nesse site, você se arrependia profundamente.
Sim. Sim. Uhum. Não acha, né? Fechou, foi extinto em fevereiro de 2013. Já era, não achava mais. Então... quantos mods se perderam, né? Esse perigo também dessa parte dos mods. Você ter essa distribuição e aí acaba, né? Eu sei que uma vez eu tava modificando o Skyrim, eu fui atrás de um pack de texturas e tal, específico, e a pessoa que tinha feito havia falecido.
Nossa!
E no testamento... ela tinha feito um testamento digital e pediu pro filho para pagar tudo que ela tinha feito, inclusive os mods. E aí a galera, nossa, pô, mas eu tenho, mas eu não posso passar porque a gente tem que respeitar os desejos do falecido, tá ligado? Então,
mano, que história doida, cara. Se deu o trabalho de colocar no testamento dele os mods, sim, que o cara fez no Skyrim.
Não quero que nada, ele queria que apagasse, assim, que é uma cláusula de apagar o footprint digital dele. Talvez não seria, talvez ele tava mais preocupado com outras coisas que ele possa ter feito, entendeu?
É, então, gente, aquela repartição ali no meu HD não abre.
mas isso são...
planilha de trabalho, deleta só a pasta, nem abre. É só planilha mesmo.
Queima o HD.
Né?
Uma coisa que acho que vale mencionar também, puxando mais um pouquinho aqui pra trás, que o Panda falou do avô do Skyrim, que ele trouxe ferramentas que facilitavam para a própria comunidade mexer, né, com o jogo. E isso virou tendência, né? Se você for ver, teve muito jogo que veio depois, que colocaram seus próprios modos de criação dentro dos jogos, e de certa forma, claro, é muito mais simplificado, até feito para ser acessível em comparação a ferramentas de mods de outros jogos, mas a galera brinca e faz coisas incríveis, né? E isso nos consoles também rolou muito. Eu gosto de pegar Halo como exemplo, que tem o modo Fornalha, que veio ali no Halo 3. E até hoje, cara, chegou ao ponto assim da empresa que faz o jogo, a 343 Industries, depender desse negócio pro jogo ficar legal. O Halo 5, ele não tem um mapa sequer do modo Big Team, que é um dos maiores modos do jogo, não tem um mapa sequer feito por eles. Eles jogaram na mão da comunidade a ferramenta, ó, e se virem. E a galera refez todos os mapas clássicos do jogo dentro da ferramenta de criação. Pô, a comunidade, mesmo sendo um jogo de console e tal, teve esse recurso, colocaram na mão e os caras deram um jeito de resolver a parada.
Isso é bom, mas também, né? Aí, pô, nem vamos gastar tempo. Ó, que? Ô time, joga lá pros caras dos mods ali que os caras fazem pra gente, não precisa botar dinheiro, deixa quieto.
Não, cara, se não fosse a comunidade com essa ferramenta do Fornalha, o Halo 5 teria morrido há muito tempo, cara. Sério.
E futuro dos mods, o que, que vocês acham que vão acontecer no futuro? Vai acontecer no futuro com os mods?
É, cara, a gente vai... eu acho que vai continuar sendo uma coisa de PC, né? Eu acho que por mais que as plataformas aí falem, não, vamos abraçar o mod, nós amamos o mod, queremos buscar meios, eu não vejo nenhum esforço, né, realmente em viabilizar isso, em fazer a parada rolar. É, eu acho que, sei lá, a Bethesda em si eu vejo como uma das empresas que vai continuar falando isso, mas...
Mas talvez não fazendo, né? Porque no Fallout 76 a gente não tem isso.
E, infelizmente, eu ainda sinto que a gente ainda vai passar por algumas situações que colocam os mods em risco, né? Porque a gente sabe que tem empresa muito grande, tipo a dona Rockstar, que adoram tentar fazer volta e meia em algum tempo, tentam fazer alguns processos legais aí que podem afetar toda a comunidade de mod, não só dos jogos dela, mas em geral, né? Tem toda a questão do GTA V, que eles começaram a...
Foram pra cima do 5M. Uhum.
Porque, ah não, mas os seus mods, eles podem fazer cheat no nosso jogo. Tipo, quando, cara, não. Peraí, eles provaram por A mais B que não modificava nada do online. Então, tem algumas empresas grandes aí que muitas vezes, por motivos que não necessariamente são nobres, estão tentando barrar, assim. Mas eu acho que...
Mas eu vejo de forma mais técnica. A minha preocupação é... A gente sabe que está caminhando para um futuro... de jogos de streaming, né?
Exatamente isso, é o meu maior medo.
O streaming é realidade já, não adianta querer lá, a galera faz piada, faz meme, o Stadia, nossa, que flop, o xCloud, ninguém quer, mas é o futuro, não tem porquê, né?
Uma tecnologia nova, mais disruptiva, assim, a tendência da galera é resistência com isso, né?
Sim.
A gente até, o próprio exemplo da Steam que a gente falou, né? A reação inicial da Steam era que droga, tem que baixar esse negócio. E hoje é padrão em PC. Então, por mais que hoje role essa rejeição com o streaming, não tem, cara. Isso é o futuro. Não tô nem dizendo que só vai ter jogo pro streaming no futuro. Mas assim, você gostando ou não, daqui a alguns anos vai ser super normal você jogar as coisas sem ter um hardware pra isso.
O futuro, não digo que não é do dia, a partir do dia 31 de dezembro de 2023 não tem mais jogos, acabou, morreu tudo, desligou. Não, galera, os jogos que já estão com a gente vão continuar. Porém, futuros jogos, quem dirá que o Elder Scrolls 6, GTA 6, todos esses Battlefield 6, sei lá, tudo 6 que vem por aí... Será que eles vão ter essa possibilidade de usar o mod? Porque se for por streaming, fica mais complicado, né? Você não tem acesso, você simplesmente só...
E não necessariamente só o streaming, mas também toda essa parada do game as a service, né?
Uhum.
Tudo online, tudo tem uma conexão com o servidor. Também abre essa brecha aí justamente que a Rockstar tentou usar. Pra tipo, galera, a gente não vai permitir nenhuma modificação porque isso pode ser usado pra cheat... E pra destruir o equilíbrio do nosso jogo. Então.
Uhum.
E é muito complicado, né? O jogo tá lá no HD, numa empresa, às vezes do outro lado do mundo, você não tem acesso a nada dos arquivos. Isso implica em tantas coisas, cara. Desde mod até preservação histórica dos jogos, sabe?
Sim.
Essas empresas vai à falência. E aí aquele jogo se perdeu pra todo sempre. Ninguém tem um backup, alguma coisa salva no HD daquilo, quer jogar, não vai conseguir mais.
Isso, essa parte da preservação também dá um podcast inteiro pra gente falar sobre isso, né?
Aí entra até um emulador na brincadeira, aí vai ser legal.
Exatamente. Mas antes da gente terminar, porque infelizmente tudo que é bom, né, acaba rápido, né? Passa o tempo, a gente nem percebe.
Então, galera, agradeço que esse podcast que acaba.
Eu gostaria de saber de vocês quais os mods que mais marcaram vocês, quais vocês mais gostaram, começando com o Carpenedo.
Eu vou começar na galhofa, né? Você pediu o que mais me marcou e não tem como não falar dos de GTA San Andreas, que eu baixava carros brasileiros, que rola aquela identificação, né? Então eu substituía os táxis do meu jogo por Santana, eu colocava uma pelina tunada, rebaixada no meu GTA, colocava na rádio dele música de anime. Então aquilo me marcou muito, sabe? Os mods do GTA San Andreas deixavam meu jogo muito mais divertido e era outro jogo, ao ponto de eu esquecer completamente da história dele e ficar só correndo atrás de mais e mais mods e, ah, eu quero achar tal carro, tal ônibus, o ônibus da cidade de Curitiba, eu vou lá, achava e colocava. Então isso marcou muito a minha infância jogando no PC.
E você, Felipe?
Eu sempre fico chocado quando o Capinando faz uns troços que eu lembro da minha adolescência, começo da minha vida adulta. E daí, então, da minha infância, deu só, tipo, assim, olha aquele fio branco na barba, sabe?
só um, é? Puxa vida.
Ok, boomer.
Cara, mas assim, falando sério, mods, cara, eu acho que o que eu mais aproveitei em mod, assim... Até um jogo relativamente recente, que foi o Torchlight 2, que eu acho que foi que é um jogo que eu até hoje penso que foi um jogo que foi menos valorizado do que devia, mas que ele tem uma comunidade riquíssima de mod, assim, cara. Ele tem, desde você começou, né, lá no lançamento com mais patch, que inclusive vários foram incorporados oficialmente, tipo o Red Crab do Half-Life... Uhum. Mas, cara, ele é tipo um jogo que ele expande de uma forma absurda, assim, do nível ter classes novas, ter mapas extremamente variados, ter campanhas completas. Ele, assim, é um jogo que a comunidade de mod transforma ele totalmente, assim, ao nível que muitas vezes quando você, tipo, não, cara, eu quero desde jogar o Vanilla sem nada, daí fica complicado porque você tem que desassinar 500 mil coisas. Você não sabe
o que é. É o padrão. Você sempre estraga o save. O save tá lá bonitinho. Aí você, nossa, saiu um mod novo. Que delícia. Vamos colocar. Aí ele quebra, bate com outro mod que não vai com a cara do outro. Estraga o save, já era, tem que começar tudo de novo.
Então, mas geralmente, assim, a maioria dos mods realmente que eu uso são questões ou desempenho, né? Por exemplo, o Sekiro, que ainda não terminei, mas tudo que eu joguei com ele foi com mod, porque desde o começo tinha, cara, olha, pelo código aqui o jogo pega no máximo 60 frames. Sim, tá bonito, tá bem otimizado, mas 60 frames. Se coloca esse mod aqui, vai 120, 144. E também, uma coisa que a gente acabou não falando muito é a questão que mods, muitas vezes, eles se remasterizam, né, jogo. Eu tava rejogando recentemente até o Mass Effect 1, que tem toda uma comunidade de mods para você colocar textura em 4K, para você mudar alguns modelos que eram meio toscos no jogo original, assim. Então você parece que enquanto o pessoal aí tá tipo, ai, nossa, queria remaster do Mass Effect para Play 5, para Play 4, não sei o quê. Cara, no PC, você baixando os pacotes de textura e mudando os arquivos ali, você já tem a coisa super atualizada e com um frame rate melhor do que era no lançamento.
Exatamente. E a maior parte desses remasters engana a trouxa, né? Porque não vamos medir palavras. Engana a trouxa. Eu fico preocupado agora. O Amalur Reckoning agora. Como é que vai ser esse Kingdom of Amalur Reckoning? Re-Reckoning, né? Como que vai ser esse remaster?
Eu tô esperando que eles deem de graça pra quem já tem na Steam.
Pois é, mas eles pararam com isso, né? No começo, você percebia exatamente. No começo, não vamos ter coragem de cobrar dos caras do PC. Toma aqui o remaster de graça. Aí depois começaram... Eu lembro quando fizeram com o Dark Souls isso, o Dark Souls remaster. Não, toma aqui um desconto. Não vou comprar. Não vou comprar. Eu tenho o original. Ah, e aí agora fiz o Bulletstorm, também foi uma palhaçada dessa, não veio o remaster, e agora eles querem te cobrar de novo, né? Tá, os caras são igual Campona, vamos cobrar eles. Mas você falou essa parada de mods, é verdade mesmo, sabe? Tem jogos, por exemplo, como eu tô vendo, o BK tá jogando Stalker, né? O Blader Coyote, e tá apaixonado pelo Stalker, né? E a experiência de você jogar Stalker vanilão E colocando um mod list bom é água pro vinho, é outra coisa. O jogo fica muito... Você tira muito mais do jogo, né? O Deus Ex também, se eu for chegar pra um cara da idade do Carp e falar, Carp, vai jogar Deus Ex original vanilão. Mano, é muito... Não é que envelheceu mal o jogo, veja bem, mas, pô, com um mod list legal, você consegue, né, ter uma modernização, dá pra ter É um gosto mais apurado que exige, né? Pra você jogar o jogo base sem mod, às vezes é muito complicado mesmo.
Cara,
mod...
Inclusive, eu acho que só vale a pena a gente... Acabou não tocando tanto, mas elogiar, de certa forma, o workshop do Steam, que é uma parada que, assim, facilitou demais a vida de quem vai atrás de mod. Sempre foi... Nunca, em geral, nunca é um processo muito complicado se instalar, mas, assim, eles... realmente conseguiram tornar super simples, do tipo, você clica um botão, você já instala, já tá configurado, já tudo certo. Sim.
E trabalhando, né, bem um com o outro, né, isso é muito importante também. Bom, senhores, muito obrigado, mais um podcast, quarto podcast.
Eu tô cortando você, mas pra falar que eu cortei o Carpenedo, eu acho que ele ficou triste, porque ele não falou mais.
Ah, não, nem era tão relevante assim, tá tudo bem.
Tá tudo bem, eu sei.
Vou adicionar que o System Shock é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, e sem mod ele é escabroso, assim, hoje em dia.
Sim.
Eu
tenho
medo do System Shock, né? Sim. Então salva muito o jogo dessa forma.
Eu ouvi dizer, Carpe, onde foi que eu vi? Ah, eu vi no Mandalorian, ele jogou o demo desse novo, né? E fez uma comparação desse remaster novo que eles fizeram com o antigo. E tem algumas coisas são meio meh. Mas a maior parte da coisa que era legal mesmo, que é o Shodan te xingando e o layout das salas, tá ligado? Essas coisas são bem similares. Então não perde tanto. O
remake eu achei maravilhoso.
Assim. Sim. Demais. É que tem esse problema mesmo. Às vezes a gente vai indicar, pô, esse jogo é incrível, tem que jogar. Por exemplo, Felipe, você falou no começo, o Planescape Torment. É o RPG com a história melhor de todos. Nada chega aos pés. Nada chega aos pés do Planescape. Mas se você fala pra um cara, ô, joga esse jogo que você vai gostar. Mano, é bloco de texto, parece um livro.
É bom, se bem que o pessoal gostou do Disco Elysium, né? Então
sim,
é
isso. Sim, verdade.
Não, mas o Planescape Torment, cara, acho que foi o jogo que eu mais li, aprendi inglês na minha vida. Porque, pô, é pesadaço, assim, né? Tipo, você lê Tolkien, sabe? Só que com opções de fala.
Sim. Bom, senhores, chegamos ao final de mais um Overclock Podcast. Semana que vem teremos outros assuntos. Lembrando que se você quiser auxiliar, nos dar sugestão de assunto pra gente trazer, tocar aqui no podcast, só mandar aí pro e-mail. Qual que é mesmo e-mail? Minha mente de equipe. Equipe. Overclock. Não.
Pack de pezinho, arroba
Overclock. Não, pode mandar no DM no Twitter que é mais fácil, né? Vamos usar Twitter pra isso. É melhor, né?
E comentários também do vídeo no YouTube, né? Eu sei que muita gente escuta pelo Spotify, mas se você quiser deixar um comentário, a gente lê lá no YouTube também.
Equipe Overclock, tá aqui, ó. Não, Overclock Podcast, tá vendo? @gmail.com. Mandem aí sugestões de pauta pra gente trazer aqui. E um prazer estar aqui com vocês, muito bom, gostei demais do andamento desse podcast, gosto muito de mods e recomendo a todo mundo que um dia pelo menos instalem o mod do trenzinho Thomas the Train Engine para jogar no Skyrim, que muda totalmente a experiência.
Inclusive esperando ansiosamente os mods do Correio para Death Stranding.
Eu não vi ainda, pode crer, mano, cadê? Era o primeiro mod que os caras iam fazer do Correio, do... Cadê o Carpe? Você que tá jogando o Death Stranding, cadê o...
Eu não vi nada ainda, eu quero o Uber Eats.
E, inclusive, prepare-se pra polêmicas no nosso próximo podcast, porque a gente só vai gravar depois que a NVIDIA revelar a nova geração de placas dela.
Ah, sim.
Ai, ai, ai.
É bem capaz a gente ou tá zoando a NVIDIA por ter apresentado coisa zoada, ou a gente tá rindo de RDNA 2.
Sim. Que é o mais provável, né?
É mais provável.
E eu quero que vocês saibam que nós aqui, desse podcast, já avisamos vocês que haveria esse lançamento. Nós estamos por dentro de todos os rumores e vazamentos.
Eu sou um insider, mas eu só confirmo quando o pessoal anuncia oficialmente.
Siga-nos no Twitter para mais leaks e vazamentos e rumores diretamente da fonte.
É, boatos que vão ter anunciado um novo jogo da Liga dos Esquadrão Suicida em breve.
Sábado, tô sabendo disso. Sábado. Mas Gotham Knights, novo jogo do Batman, hein? Dessa vez você não só sobe com o carro no telhado, mas sobe com a moto do Robin também, tá ligado?
Você tá dizendo que você vai jogar com o Robin?
Vai poder jogar com a Batgirl, com o Robin, Asa Noturna, vai com a família inteira, bate a família inteira. Acho que se pá, até o Alfred, mas isso se você botar um mod, é lógico.